Olá, muito boa noite. Sejam bem-vindos à terceira reunião desta Junta de Bois. Reunimos-nos uma vez mais neste mandato para olhar para a atualidade local. Hoje, uma vez mais, três ausências. A primeira do João Nogueira Dias, que veio apenas cá assinar a folha de presença, voltou para um circuito de carnavais que já está a cumprir desde o início do mês de fevereiro. Haverá de chegar ainda a tempo da próxima reunião. O Luís Tarroso Gomes também não pode estar presente, continua à procura de um prédio reabilitado na cidade de Braga, para já paradeiro indefinido, consta-se que está fora de radar. O terceiro a não marcar presença é no José Ferraz, ele que está como um repórter exclusivo para acompanhar um conflito geopolítico que acontece precisamente em Massamino. Já vamos para lá, a dar apenas conta que estes três conseguiram ainda assim justificar a sua ausência. Estão hoje representados por Luís Tarroso Gomes, João Nogueira Dias e também José Ferraz. José Ferraz, aí em Massaminos, a situação está tensa, há uma instabilidade política. Como é que está qual é que é o ponto de situação desta tensão na cidade de Braga?
Está, Daniel. A situação aqui na União de Freguesias da Sé, Massaminos e Cividade está complicada. Inclusivamente, semana passada tivemos uma notícia algo difícil para os massaminenses. O coordenador-geral da Via Sacra de Massaminos, o Dr. Francisco Mota, anunciou em conferência de imprensa no passado dia 8 que a Via Sacra de Massaminos foi cancelada. Segundo o mesmo, este cancelamento deve-se à situação de instabilidade política que se vive na União de Freguesias, como tu já referiste. E pronto, eu proponho-me aqui, se calhar, fazer um enquadramento histórico deste conflito e explicar às pessoas um bocado melhor o que é que se passa, na
É
verdade.
importante, é importante.
Bem, este é um conflito que tem raízes históricas e que se centra essencialmente na disputa relativamente ao Monte de São Gregório, que é o local de culto do povo caroço, como sabem, portanto, que é um povo que tem como animal sagrado o cavalo. Pronto, e a informação que nós temos é que a Via Sacra deste ano estava previsto que atravessasse um colonato caroço que existe na faixa da Naia. Portanto, e temia-se, evidentemente, que uma situação destas acabasse por desencadear confrontos sangrentos, como já aconteceu no passado. Portanto, daí terem sido iniciadas, no final do ano passado, negociações para se tentar alcançar um cessar-fogo, ainda que fosse provisório. Ao que eu consegui apurar, o João Seco de Magalhães teve um papel muito importante como mediador nos acordos de paz assinados no início do ano entre o Luís Pedroso e o António Fernandes, que ficaram conhecidos como os Acordos da Chouriça. Mas, infelizmente, na semana passada foi quebrado o cessar-fogo, que garantia as condições mínimas de segurança para a realização da Via Sacra. Portanto, daí o anúncio feito pelo Dr. Francisco Mota. Eu já julgo que está disponível na nossa plataforma de aceleração digital uma imagem captada justamente no momento em que os responsáveis pela organização tomaram conhecimento da quebra do cessar-fogo. Eu alerto desde já os ouvintes mais impressionáveis para a violência das imagens, porque é uma consternação que é visível. Eu julgo que uma imagem assim tão pungente, a última que eu vi foi quando foram informar o George W. Bush numa escola primária, que tinha acontecido o 11 de setembro. Foi assim uma imagem que eu comparo. Pronto, eu gostava de ouvir a vossa opinião sobre este tema, até porque sei que a geopolítica, a par do macramé e do jogo do fito, é uma das vossas áreas de predileção e, portanto, gostava de saber o que é que vocês têm a dizer sobre isto.
Antes mais de passar, confirmo que na plataforma digital que já está disponível essa mesma imagem e avisa-se também a todos que tenham, que são imagens que podem ferir a sensibilidade de cada uma das pessoas. Alguém a acrescentar algum ponto sobre esta matéria?
Bom, eu tenho, na qualidade de massaminense, tenho novidades a adiantar sobre isto. Eu venho diretamente de Massaminos, pus-me a pé às 6 da manhã para estar aqui, apanhei caleche e comboio, essas coisas todas, e posso garantir que há novidades em Massaminos. Uma fonte verdadeiramente credível, o blog do próprio João Seco Magalhães, diz que 130 dias depois o PSD e o CDS aceitaram esta noite a proposta apresentada no primeiro dia pela candidatura de Seco Magalhães para resolver o impasse da constituição da Junta da União de Freguesias Massaminos e Cividade.
Vamos ter um colega novo de junta.
É verdade, diz ele que de acordo com aquela proposta que respeita e traduz os resultados eleitorais, o PSD e o CDS fica com a presidência do Executivo, Luís Pedroso, Os independentes Servir, Massimino, Sá e Cividade, liderados por Seco Magalhães, assumem a secretaria e o cabeça-lista de PS, António Fernandes, fica com a tesouraria da União de Freguesias. Portanto, há aqui uma resolução do impasse. Este comunicado também toca a questão da via sacra. Porquê? Porque diz ele que ficou claro nestes 140 dias que Luís Pedroso e PSD e CDS adoraram alimentar este impasse e é evidente que os eleitores da União só podem responsabilizar Luís Pedroso pelos graves prejuízos e danos que esta situação causou às populações, chegando ao desplante do seu número 2 acusar este impasse de ser o responsável pelo cancelamento da via sacra.
Número 2,
Francisco Mota, que votou contra esta solução que vai à reunião de junta no dia 20 de janeiro. Está aqui. A proposta aceita esta noite pelo PSD e CDS, a que se opôs Francisco Mota, número 2 da lista de Pedroso, será votada em Assembleia convocada para dia 20 de janeiro. Portanto, a questão geopolítica e geoestratégica e geomassiminense da via sacra está com, pode estar com luz verde. E, portanto, há aqui uma novidade que vem das trincheiras de Massiminos. Sobre este tema, eu quero dizer que, basicamente, Jesus Cristo disse ao apóstolo Pedro, antes do galo cantar, isto porquê? Porque Francisco Mota disse que foi, não havia verba. Por razões alheias à comissão organizadora, isto já são palavras de Francisco Mota, por razões alheias à comissão organizadora da via sacra, o impasse político na composição dos órgãos da governação da freguesia e, por conseguinte, a impossibilidade de transferência de verbas, deixa sem outra alternativa que não seja o cancelamento do evento. Ora, Jesus Cristo disse ao apóstolo Pedro, antes do galo cantar vais negar-me 3 vezes, Francisco Mota disse, antes de eu cantar de galo negaram-me verba 3 vezes. É um bocado o que acaba por acontecer aqui. Nos Estados Unidos, quando não há acordo na Câmara dos Representantes e no Senado para o orçamento, há o shutdown do governo. Francisco Mota aqui anunciou o shutdown da Páscoa em Massiminos. Eu, como massiminense, fico incomodado com essa situação e acho que devia ter havido mais responsabilidade por parte dos agentes políticos e a própria Câmara. Muita gente diz que a Câmara poderia ter ajudado. Eu acho que isso também é injusto, dizer que a Câmara devia ter ajudado, porque, meus amigos, já pensaram quanto terá custado o Anselmo Ralph na final fora da Taça da Liga? Ou então o Albinho uma quinta-feira para a música para 6 pessoas e as tendas todas da Praça da República? Quer dizer, isto custa muito dinheiro e se nós formos a ver, não há dinheiro para tudo. A final da Taça da Liga é uma final de uma competição que remonta ao início dos tempos. A Semana Santa em Braga nem 10 anos tem. E, portanto, como é que a Câmara ia ajudar um evento que ainda está a aparecer? Não é? E, portanto, e próprio Jesus Cristo não tem Instagram, o que faz com que este evento também perca alguma força junto das estruturas camarárias, porque depois aquilo não vai a regimentar likes. Exatamente. E, portanto, acho que é pena. Eu, como massiminense, considero que a via sacra é uma questão importante. Atrai um público, é no fundo uma atração turística e tenho pena que não tenham chegado a acordo. Pode ser que no próximo ano. Ah, atenção, eu também. A segunda notícia que dou hoje. Estou em condições de afirmar que, para compensar, se este ano não se confirmar a via sacra, ainda falta muito para a Páscoa, ela ainda pode aparecer. Mas se não houver via sacra, para o ano eles vão fazer uma cheia de força e para compensar. E já estão em contactos com a malta que organizou a Final Four da Taça da Liga e vão fazer uma via sacra tipo Super Bowl, com intervalo e o José Malhou a cantar, a descer num helicóptero, uma cena cheia de efeitos especiais, mesmo à grande. Eles interrompem a via sacra, eles falam, agora vamos ao intervalo e não sei o quê, e desce, apagam-se as luzes e desce o José Malhou num helicóptero. E portanto, acho que para o ano vai ser tipo Super Bowl da via sacra.
Maior via sacra.
Maior via sacra de sempre. Isso é garantido. Posso já garantir aqui com um ano de distância.
Perante estas preocupações, fico também comprometido a fazer uma task force junto dos meus colegas de freguesia para resolver esta questão da via sacra. Obrigado pelos vossos testemunhos. Obrigado também ao José Ferraz, a aconselhar também aqui alguma prudência no acompanhamento deste conflito geopolítico em Massiminos. Deixem-me também dar nota, até porque fui intimado para levar alguns contributos. Esta semana cumpri uma visita habitual de acompanhamento de trabalhos às obras no Parque de Exposições de Braga, pelo menos era assim que se chamava. Vamos lá ver como é que se vai chamar daqui para a frente. Ora, neste momento as obras vão decorrendo e tenho que dar nota disso. As obras vão decorrendo de uma forma célere, mas de qualquer das formas, e como disse, fui intimado a levar alguns contributos para a solução deste PEB. Se é uma boa solução, se não é, se responde àquilo que a cidade anseia e àquilo que a cidade preconiza para os próximos anos. Não sei se alguém quer deixar alguns contributos. José Ferraz.
Sim, era bem, eu relativamente a essa questão, particularmente do Parque de Exposições, eu havia aquele slogan do Mesquita Machado durante muitos anos, do É Bom Viver em Braga, mas eu sempre achei que mais que bom viver em Braga é divertido viver em Braga, de facto. Não há como não adorar Braga com as oportunidades que a autarquia nos dá de nós nos divertirmos. Ora bem, em primeiro lugar, e relativamente à questão do parque de exposições, esta semana passada, aliás, fomos brindados com fotografias maravilhosas que nos deram bonitos momentos de diversão. Concretamente, relativamente à obra do parque de exposições, eu acho que é engraçado, quer dizer, portanto, nós estamos em Braga, que Braga é aquela cidade que tem uma sala de espetáculos com 900 lugares, mais ou menos, mais coisa, menos coisa, que é o Teatro Circo, que raramente enche. Mas vai-se construir uma com 9 mil lugares no parque de exposições, porque, e eu estou aqui a citar o responsável, estamos perante uma dinâmica que sem um edifício desta envergadura seria inviável. Ou seja, esta dinâmica que faz com que uma sala com 900 lugares raramente esteja cheia impõe que se construa uma com 9 mil. Parece-me a mim que faz todo o sentido, de facto. Depois temos um estádio municipal que tem capacidade para 30 mil pessoas, mais coisa menos coisa, que tem uma média de ocupação de 35%, mais ou menos, mas vai-se construir no Parque de Exposições de Braga uma praça com capacidade para concertos para mais de 20 mil pessoas. Não é? Quer dizer, mais uma vez, porque é a dinâmica que impõe que se construa algo desta envergadura. Não é? Depois também, outra questão que não tem tanto a ver com o parque de exposições, mas tem muito a ver com esta maneira de se ver as coisas e com aquilo que se valoriza em Braga. Braga, por exemplo, tem um festival de música eletrónica e arte digital que é reconhecido unanimemente como um dos mais importantes do mundo, que é o Semibreve. Mas ambiciona, e gasta milhões para isso, ter reconhecimento por feiras romanas e noites brancas que são iguais às que há em todas as cidades do país, praticamente. Quer dizer, é aquilo que se valoriza em Braga não é aquilo que é único e que de facto nos projeta para o mundo, mas é aquilo que é igual a tantas outras coisas que há pelo país espalhado e que são reproduções fuleiras daquilo que existe no mundo todo.
Mas em maior, nós somos
sim,
maiores.
Sim, evidentemente, sim.
Atenção. Também fazer aqui, nós temos a maior noite branca de todas as noites brancas.
Mais branca.
Sim, mais branca.
Muito bem. Em relação a estes contributos, não sei, João...
Eu gostava de fazer um contraponto. Eu acho que há aqui uma dinâmica que impunha uma coisa deste género. Eu vou começar por citar Ricardo Rios. Estão reunidas as condições para este ser um equipamento de referência no norte de Portugal, permitindo-nos receber eventos que até hoje não tínhamos condições para albergar. E Carlos Oliveira disse que estamos perante uma dinâmica que sem um edifício desta envergadura seria inviável.
Lá está.
Esperámos um aumento significativo de visitantes ao PEB e, consequentemente, à cidade. Ora, para mim, a única forma do novo PEB ajudar a quebrar... Portanto, isto no fundo também tem a ver com turismo e com mercados. E acho que a única forma deste novo PEB ajudar a que Braga penetre melhor noutros mercados, portanto, Braga penetre verdadeiramente noutros mercados, é termos uma feira erótica. O Porto tem o Eros, eu propunho um nome que a Igreja Católica percebesse melhor e por isso lanço aqui, isto está-se a fazer história, isto é um problema histórico, lanço aqui as bases do Fornicações 2018. Escolhi um nome que a Igreja percebesse
bem. Por momentos temi que quando falaste na Igreja Católica e tinhas dito Eros antes, eu pensei que ias dizer putos.
Não. Eu aqui tentei um nome que a Igreja Católica usa no seu jargão e propus o Fornicações 2018. Fui rebelde ao ponto de não ter questionado o nosso presidente se podia dizer Fornicações na rádio. Palavra que já tenho dito várias vezes.
É, ainda seja só dizer, acho que não há problema.
Sim, eu também acho que sim. Acontece que o Fornicações é um bom nome, mas tendo em conta que estamos virados para o mercado estrangeiro, eu proponho Fornications. E acho que dá um ar mais fresco aqui. E depois isto pode também articular com outros eventos. Dou aqui um exemplo. Nós temos agro. E eu propunha que deixassem ficar os tratores e os fardos de palha. E depois podíamos criar cenários que apelassem ao turismo rural e ao sexo no turismo rural e fazíamos o Fornications logo a seguir à agro. Tratores, fardos de palha, estão a ver a dinâmica que se podia criar.
Sim,
indoor, outdoor, um sonho.
E as vacas podiam ficar de um para o outro, não é?
Exato, também pode ser. E repara, nas outras feiras eróticas aquilo são espaços fechados e bafientos e pronto, odores corporais
não,
e tudo.
Não sei, fazia, por acaso não faço a mínima ideia
fazíamos,
como é que é.
Eu sou especialista nesse tipo de eventos. O Fornications ia ter um espaço outdoor com fardos de palha e tratores e, portanto, acho que podia ser um sucesso. Sendo deste evento, sugiro outro. Acho que o PEB serve para nós mostrarmos aquilo em que somos bons em Braga. E uma das áreas em que nós somos reconhecidamente bons é a construção civil.
Sim.
E, portanto, eu proponho também aqui lançar as bases. Espero que esteja a ser ouvido pelas pessoas influentes. E certamente que estamos. Eu lanço as bases de uma feira de construção civil chamada... Vai ser, a primeira edição vai ser o Empreita 2018. O Empreita, como é óbvio, tem que ser orientada para a classe. E o que é que o Empreita podia ter? O Empreita, para além de stands de materiais de construção, que interessa ao pessoal da construção, ia ter stands de restaurantes, porque sabemos que nesta cidade as obras públicas sempre foram decididas à mesa de certos tascos. E, portanto, ia ter os restaurantes. Olha, o meu restaurante é bom porque tem uma sala reservada, pode-se reunir com o pessoal da Câmara e o pessoal que decide. Então, para além de termos boa comida, garantimos alguma reserva.
Com diplomas na parede, com os negócios lá fechados.
Exatamente, exatamente. Criávamos um TripAdvisor, das negociatas. Também era uma coisa que... E, por fim...
Especialidade em ajustes diretos, por exemplo.
Em ajustes diretos. Portanto, o Empreita, acho que era outra era um projeto ganhador.
Vai haver torneio de sueca no Empreita?
Sim, também podemos fazer um grande torneio de sueca no Empreita. E depois...
Até porque estão lá reunidos os melhores jogadores de Sueca. Pelo menos praticantes com mais horas de treino.
O resultado pode decidir o concurso, não é?
Sim.
O concurso que houver pode ser por...
Sim. E quem ganhar o torneio todo vai à final contra uma equipa de Mesquita Machado. Porque sabemos que Mesquita Machado sempre foi uma lenda desse desporto. E no fundo também é um reconhecimento de carreira. Por fim, uma coisa mais comezinha, uma coisa mais simples. Mais pronto, para a maralha. Para nós. Para mim. Pronto, não. Vocês são pessoas ilustres, mas para mim que sou mais da plebe... Acho que o Festival Papas de Sarrabulho era engraçado que fosse lá dentro. Porquê? Porque, tendo em conta o dinheiro que vai ser investido e a qualidade da construção, aquilo vai ter bom isolamento térmico. Isso é importante, porque o rojão, ou se preferirem o rejão ao frio fica muito seco. E assim, numa sala de evento acondicionado, o rejão fica muito, muito melhor. Para finalizar, uma nota cultural, o Novo PEB vai ter um pavilhão com sala de concertos para mais de 9 mil espectadores e uma zona exterior, como referiu também o José, com capacidade para mais de 20 mil pessoas. Ou seja, a gente pode pôr os Dama no espaço de 9 mil pessoas, podemos pôr o Tony Carreira no de 20 mil e ainda se arranja uma salita para 100 pessoas. Para um concerto com música, assim. Mesmo música. Estou a falar de música mesmo. Portanto, dadas estas circunstâncias, eu espero o melhor para o futuro PEB.
Não tinha visto isso nessa perspectiva, de facto.
Nós podemos para vários públicos. Pomos os Dama nos 9 mil, Tony Carreira nos 20 mil, pronto, leva mais pessoas.
E depois o Teatro Circo até pode ser um concerto.
Fica para música.
Exato.
Fica só reservado para a música.
Está bem visto, sim.
Música a sério. Portanto, acho que espero grandes tempos para o PEB.
Meus senhores, muito obrigado por esses contributos que certamente vou levar a quem direito para perceber o que fazer e o que aplicar aqui neste PEB e a forma como podem penetrar na agenda ao longo do ano. Vamos agora também para um tema que nos faz, que chega aqui a esta Junta de Bois, até por causa desta incursão do João Nogueira Dias por um circuito dos carnavais. Eu penso, João, que estamos em condições também de perceber aqui como é que o carnaval vai acontecer em Braga. Não sei se já estás pronto e se estás em condições de me ouvir para entrar em direto da rua, para perceber então como é que o carnaval em Braga se vai fazer sentir em 2018.
Sim, sim. Olá, Daniel. Estou a ouvir-te em perfeitas condições, apesar do enorme barulho que se faz sentir aqui à minha volta. Antes de relatar o desfile que terminou há pouco, eu proponho que os nossos ouvintes ouçam o trecho inicial do próximo tema que vai passar aqui no Sistema de São, na Avenida Central, que dizem em surdina os membros da organização. É uma dedicatória de Ricardo Rio para Miguel Corais. Vou então calar-me. Vamos ouvir só este trechozinho.
Palma da mão, 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 palma da mão. É o seguinte, a gente nunca deve desistir do que a gente quer. Por isso que Deus existe, pra que a gente tenha fé sempre. E nunca desista do seu objetivo. E muita calma nessa hora. E deixa acontecer naturalmente, que o bicho vai pegar.
Bom, foi uma bonita nota de desportivismo por parte do Ricardo Rio. Vamos então falar do que está a acontecer aqui. Muita gente, Daniel, ruas cheias de gente para assistir àquele que foi anunciado como o maior carnaval de todos os tempos. Eu relembro que em 2018 Braga é capital ibero-americana do carnaval, tendo vencido a eleição frente a potentados como o Rio de Janeiro, Veneza ou Famalicão. O primeiro carro, ou comboio, visto que era composto por 36 carruagens, a passar em frente a esta mini bancada no encontro, foi o carro da Presidência da Câmara, Ricardo Rio vestido de imperador, seguido por um séquito de guardas pretorianos que, para além da armadura, traziam barbas postiças, uma vez que eram membros da JSD, que ainda nem barba tinham para agitar bandeiras em comícios, e já estão de lança e escudo na mão no meio da rua. A última carruagem tinha uma pequena guarita em esferovite, onde estava o gestor de página de Ricardo Rio a publicar selfies a cada 30 segundos no Facebook para que se bata o recorde do Guinness de selfies com um presidente de Câmara num só carnaval. A seguir passaram dois carros do CDS, na frente Altino Bessa, vestido de Dom Dinis, o rei que tinha o cognome de Labrador, numa alusão à reflorestação do Monte do Picoto. Era suposto Altino Bessa ter sido acompanhado por crianças das nossas escolas, mas depois da molha que algumas apanharam em novembro a plantar árvores no Picoto, nenhuma criança foi autorizada pelos pais a participar no desfile. O segundo carro tinha como protagonista Francisco Mota, o homem da resolução de problemas da autarquia. Ora, o seu disfarce aludia a essa faceta de resolução de problemas, de desentupimento de situações. Francisco Mota veio vestido como o canalizador mais conhecido do planeta, fala obviamente do Super Mario. A princesa Peach, o grande amor de Super Mario, surge aqui representada por uma fotografia de Assunção Cristas. Os cogumelos gigantes são representados por dois ou três membros da JP de Braga. Os dois carros seguintes foram do PS Braga, o primeiro composto pelas pessoas que gostam de ter trofeio, o segundo por todas as outras. Entre os dois passou despercebido, numa pequena motorizada, Miguel Corais. Carlos Almeida, da CDU, veio vestido de Kim Jong-un e o seu carro era uma espécie de míssil gigante norte-coreano. Carlos Oliveira, bem como a malta do Invest Braga, todos vinham vestidos de Stormtroopers, os conhecidos soldados do Star Wars, num carro que era uma espécie de parque de exposições de Braga em forma de nave espacial. Na frente, um letreiro futurista dizia, num bom trocadilho, a grande nave. Outro dos carros era do Sporting Braga, António Salvador, em virtude da sua reconhecida evolução na comunicação oral, mas também da sua habilidade para dizer os bons palavrões, veio vestido de bocage. Foram estes alguns dos destaques do cortejo. Eu voltarei à emissão assim que Ricardo Rio parar de me pedir para tirar uma selfie com ele.
Muito bem, obrigado João Nogueira Dias. Foi, ainda assim, conseguimos perceber aquilo que foste dizendo. A música estava a fazer-se ouvir de uma forma aqui também ensurdecedora, mas foi possível certamente perceber e descrever este ambiente de festa que se vive em Braga. Obrigado por este apontamento sobre o Carnaval de Braga, certamente o maior carnaval que a cidade já viu. Para fechar este programa, meus senhores, eu pedia também aqui um comentário. No dia de. No passado fim de semana, houve aqui uma notícia que foi publicada pelo Jornal Público a dar conta de anomalias que obrigam a rever por telefone respostas de um exame para médicos. Ora bem, trata-se aqui do exame Harrison, conhecido exame Harrison, um ponto alto e importante para os estudantes chegarem a médicos, e é um exame que se revela aqui de vital importância para os mesmos. Ora, a Junta de Bois está mesmo em condições de afirmar que há alguns jovens da nossa junta que estão indignados, jovens esses, futuros médicos, estão indignados por esta forma como foram contactados para fazer. Ora bem, nós tivemos acesso a um telefonema que foi feito exatamente para estas respostas de exames que foram feitas então por telefone para os médicos. Vamos ter a oportunidade então de ouvir um desses telefonemas.
Estou sim, Sr. Fernando?
Estou, sim, bom dia.
Sr. Fernando, fala aqui o Sr. Manuel do Sistema de Coisas de Saúde, da Associação Regional e Central da Administração Central de Saúde. Sr. Fernando, estou a ligar por causa daquele exame que o senhor fez, aqueles exames que fez recentemente.
Do Harrison?
Sim, daqueles para ser médico. Ah. Olha, eu estou a ligar-lhe porque nós temos que verificar aqui a sua resposta à pergunta 33. Portanto, há aqui algumas dúvidas e nós estamos a contactar as pessoas para saber o que é que de facto elas queriam responder. A pergunta, eu vou reformular, porque são muitas perguntas, certamente que já não se lembra. Na pergunta 33, pergunta bem assim escrito. A que sistema pertencem os pulmões? Ao sistema reprodutor, ao respiratório, ao digestivo ou ao sistema de rega? Qual é a sua resposta?
Ah, bem, eu acho que é o digestivo.
Pois, ó, Sr. Fernando, eu respeito muito o seu trabalho e tudo, e sei que você até percebe bastante de coisas da medicina, mas eu se calhar no seu lugar mudava.
Não é digestivo? Eu acho que é digestivo, só se for então é o reprodutor. Então é reprodutor.
Pronto, ó, Sr. Fernando, era só isso que a gente queria, também não quero incomodá-lo mais. Desejo-lhe um bom fim de semana, a gente depois liga a dar o resultado, tá?
Muito obrigado.
Pronto, obrigado.
Está então aqui reproduzido este telefonema. Como dissemos, é aqui um acesso que tivemos exclusivo a um telefonema de um delegado, um funcionário da Administração Central dos Sistemas de Saúde, para um futuro médico daqui da nossa junta, que fez questão então de nos trazer este telefonema para percebermos então o que é que tinha acontecido. Meus senhores, não sei se há mais algum comentário para acrescentar esta junta, algum ponto extra de informações para esta edição de hoje. A reunião já vai longa também. Obrigado por fazerem parte uma vez mais desta reunião da Junta de Bois. Nós regressamos daqui a 15 dias. Até lá, vão acompanhando também tudo o que se passa na nossa junta e nas juntas vizinhas em facebook.com/juntadebois. É por lá que vamos andar. Tenham uma boa semana.